Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Muito boa tarde, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaisa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves, o Zé, e a produção em direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre a edição de hoje falando sobre o novo Desenrola Brasil, que foi lançado na manhã desta segunda-feira pelo governo. É um conjunto aí de medidas para tirar os brasileiros do endividamento. Durante 90 dias, podem ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e do FIES. Os juros são de, no máximo, 1,99% ao mês, com prazo de 48 meses para pagar. E o prazo é de 35 dias para pagar a primeira parcela. Os descontos variam de 30% a 90% no valor da dívida. E cada pessoa vai poder utilizar até 20% do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E uma novidade, quem aderir ao novo Desenrola Brasil não poderá fazer apostas em plataformas online por um ano. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou como o trabalhador vai poder usar o FGTS para quitar as dívidas. Vamos ouvir.
O FGTS pode ser utilizado aqui para quitar as suas dívidas. O FGTS pode ter um saldo na conta do trabalhador, da trabalhadora, que vai fazer um esforço dentro desses 90 dias, ministro Sidônio, esses 90 dias de mobilização nacional para a gente quitar as dívidas, limpar o nome, o trabalhador pode usar o FGTS. Que vejam, aqui vai estar vinculado à quitação da dívida. Então não é um saque para qualquer fim, é um saque vinculado à quitação da dívida, de modo que primeiro vai haver a redução dos bancos. Os bancos vão dar aquele desconto de até 90%. Depois de dado o desconto, o trabalhador pode usar o saque do FGTS para diminuir ainda mais a dívida que ele tenha. E depois parcelar em até 4 anos, com 35 dias de carência do primeiro pagamento.
Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, a renegociação das dívidas é importante para o processo de melhoria da renda das famílias.
O sentido de todas essas ações é viabilizar um amplo processo de renegociação de dívidas, pegando famílias, estudantes, MEI, micro e pequenos empreendedores. E essa ação vai ser fundamental para a gente seguir um processo de melhoria da renda das famílias, né? No governo do senhor, o país voltou a crescer, a massa salarial voltou a crescer em termos reais, com preços estabilizados, e é fundamental viabilizar essa renegociação de dívidas, dívidas que são mais caras, de cartão de crédito, cheque especial, CDC, e os bancos estão nos dando mensagens aqui que estão prontos a operar, então a gente tem uma expectativa grande de viabilizar uma grande renegociação, usando aí os recursos do FGO e do FGTS, com resultados visíveis num pequeno espaço de tempo.
Durante a solenidade, o presidente Lula afirmou que o Desenrola Brasil é um mecanismo que o governo desenvolveu para ajudar os brasileiros a quitarem as dívidas. O presidente também enfatizou que o programa é uma forma de conscientizar as famílias sobre a importância da saúde financeira.
O que nós estamos fazendo é dizer para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo. E nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Se isso acontecer, todo mundo vai poder comprar mais, o comércio vai vender, as empresas vão produzir, o povo vai ficar mais feliz e sem nenhuma dívida para pagar.
Essa não foi a primeira vez que o governo do Brasil atuou para socorrer a população que está aí com dívidas. A primeira versão do programa foi lançada em 2023 e beneficiou mais de 15 milhões de pessoas. Para saber mais informações sobre o novo programa do Desenrola Brasil, acesse gov.br/planalto. E a gente segue com o nosso giro de notícias para falar agora que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a emergência e já enviou apoio às cidades de Pernambuco e Paraíba. Quem conta para a gente é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em Timbaúba, em Pernambuco, e em Baie, na Paraíba, após as chuvas da última sexta-feira, dia 1º. A medida permite acesso mais rápido a recursos para ações emergenciais. O Ministério também aprovou cerca de R$1.200.000 para ações de defesa civil em Timbaúba. O ministro Valdez Góes cumpre agenda nos dois estados nesta segunda-feira, com reuniões em Recife e João Pessoa, além de visitas a áreas afetadas. As equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, já estão em campo para apoiar o levantamento de danos e orientar as prefeituras no pedido de recursos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Em Pernambuco, 27 municípios foram afetados. Na Paraíba, são 13 cidades atingidas. Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água, kit de higiene e apoio a equipes de atendimento. Os pedidos devem ser feitos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, com análise técnica da Defesa Civil Nacional, antes da liberação dos valores. O órgão também oferece cursos online gratuitos para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do sistema e na resposta a emergências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E para ações emergenciais da Defesa Civil, o governo do Brasil liberou R$20.800.000 para apoiar municípios do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul atingidos por desastres. Os recursos vão ser usados em ações de resposta e recuperação. Claudimário Carvalho conta pra gente.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$20 milhões para ações de defesa civil em 6 municípios brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atende cidades do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, afetadas por desastres. Do total liberado, os maiores valores seguem para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com mais de R$13 bilhões, e Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte, com quase R$5,5 bilhões. Os recursos também contemplam Lagoa Bonita do Sul, com 286 mil, Morrinhos do Sul, com 678 mil, Vale Real, com pouco mais de 1 milhão, e Santo Antônio de Palma, com 490 mil, todos em território gaúcho. A distribuição leva em conta critérios técnicos como gravidade dos danos, o número de desabrigados e as necessidades apresentadas pelas prefeituras. A verba deve ser aplicada em ações emergenciais com assistência à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas afetadas. Para ter acesso aos recursos, o município precisa ter o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. As solicitações são feitas por meio do Sistema de Defesa Civil Nacional, que analisa os planos de trabalho enviados pelas prefeituras antes da liberação dos valores. Além disso, o governo oferece cursos de capacitação para agentes locais, com foco em melhorar a resposta a desastres em todo o país, no endereço gov.br/mdr. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só que boa notícia! De acordo com o Índice Brasileiro de Conectividade, 8 em cada 10 municípios brasileiros têm melhora na conectividade. As informações é com Daniele Popov.
8 em cada 10 municípios brasileiros registraram melhora na conectividade no último ano, segundo o Índice Brasileiro de Conectividade. Dos 5.570 municípios analisados, 4.614 apresentaram avanço, enquanto 956 registraram recuo. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A média nacional subiu de 52,4 em 2024 para 55,3 pontos em 2025. O Distrito Federal lidera o ranking entre os estados, seguido por Santa Catarina e São Paulo. No nível municipal, destacam-se cidades que são destinos turísticos e cidades com alto desenvolvimento urbano. Segundo o governo, o avanço da conectividade está diretamente ligado à expansão da infraestrutura de telecomunicações no país, com destaque para o crescimento da fibra ótica e a ampliação do 5G. O Índice Brasileiro de Conectividade avalia, em uma escala de 0 a 100, 7 variáveis que incluem a densidade de banda larga fixa e móvel, a infraestrutura de fibra ótica, a cobertura de rede 5G. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O assunto agora é segurança. O Brasil registrou, no primeiro trimestre deste ano, o menor número de homicídios e latrocínios da década. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Brasil registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor número de homicídios dolosos e latrocínios dos últimos 10 anos. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os homicídios caíram 42,7% na comparação com 2016, passando de mais de 12 mil para pouco mais de 7 mil casos. Já os latrocínios tiveram redução ainda maior, 72,9% no período. Na comparação mais recente, entre 2022 e 2026, também houve queda, menos 25% nos homicídios e 48% nos latrocínios. Além da redução da violência, os dados também evidenciam o fortalecimento da atuação do Estado. O número de mandados de prisão cumpridos cresceu mais de 37%, o que, segundo o governo federal, indica maior capacidade de investigação e combate ao crime. Ainda de acordo com o governo, os resultados refletem o uso de inteligência, integração entre forças de segurança e mais investimentos no setor. O Fundo Nacional de Segurança Pública, por exemplo, teve aumento de mais de 80% nos recursos voltados à tecnologia, equipamentos e formação policial. Os dados apontam ainda uma tendência de queda da violência letal. Na comparação entre os períodos de 2019 a 2022 e de 2023 a 2026, os homicídios dolosos caíram 16,2%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Foi lançada ontem uma campanha que propõe jornada de 40 horas semanais e o fim da escala 6x1. Dilson Santa Fé.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1, com 6 dias de trabalho e 1 de descanso. A proposta prevê jornada de 40 horas semanais, manutenção das 8 horas diárias e 2 dias de repouso por semana. A medida pode beneficiar mais de 37 milhões de trabalhadores. O projeto de lei enviado ao Congresso estabelece o modelo de 5 dias de trabalho por 2 de descanso, sem redução salarial. A proposta também permite que os dias de folga sejam definidos por negociação coletiva. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 50 milhões de trabalhadores têm carteira assinada no país e mais de 14 milhões atuam na escala 6x1. Com o slogan Mais Tempo para Viver Sem Perder Salário, porque tempo não é um benefício, é um direito, a campanha será veiculada em diferentes meios de comunicação. A proposta acompanha mudanças já adotadas em outros países e busca ampliar o tempo livre com foco na convivência familiar e no descanso. Estados e setores produtivos podem ajustar a aplicação das regras conforme as características de cada atividade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
E para garantir o transporte de pacientes do SUS que precisam ser atendidos longe de casa, o Ministério da Saúde já iniciou a entrega de 3.300 veículos entre vans, micro-ônibus e ambulâncias para deslocamentos de mais de 50 quilômetros até os serviços de saúde. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso a consultas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, como câncer e hemodiálise. O investimento total é de R$1,4 bilhão dentro do novo PAC. A distribuição dos veículos segue critérios técnicos que consideram aí as desigualdades no acesso à saúde e à organização regional do SUS. A previsão é que todas as macro-regiões de saúde do país sejam contempladas, com reforço para aquelas com um número maior de casos de câncer e maior dependência do SUS. Além desse transporte, o programa Agora Tem Especialistas também atua para otimizar o uso de aceleradores lineares disponíveis aí no país. Cada equipamento desse tem a capacidade para realizar cerca de 700 tratamentos por ano. A iniciativa busca, então, expandir o atendimento especializado no país e reduzir aí o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias em áreas prioritárias. A iniciativa ainda prevê a realização de mutirões, unidades móveis de saúde e parceria com hospitais privados para reduzir as filas do SUS. Entre os resultados, o SUS bateu recorde de cirurgias em 2025, com um total aí de quase 15 milhões de procedimentos, 42% mais que em 2022. Também registrou recorde de exames e de internações. A gente segue com o nosso giro de notícias para falar agora que o governo endurece penas e amplia combate a crimes digitais e roubo de celulares. Quem conta para a gente é o Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil sancionou a Lei 15.397 de 2026 para crimes como furto, roubo, estelionato e fraudes digitais em todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União, também cria novos tipos penais e amplia o combate a práticas criminosas cada vez mais comuns, como golpes pela internet e uso de contas bancárias para ocultar dinheiro ilícito. A legislação aumenta o tempo de prisão para diversos crimes, incluindo roubo de celulares, veículos e equipamentos eletrônicos, além de elevar punições para fraudes cometidas por meios digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens e e-mails. O texto também torna mais rigorosa a punição para crimes com violência e amplia a proteção a serviços essenciais, como energia e telecomunicações. Entre as novidades, a lei passa a considerar crime a prática conhecida como conta laranja, quando uma pessoa cede a própria conta bancária para movimentação de dinheiro ilegal. A norma também inclui a receptação de animais domésticos como crime e transforma o estelionato em ação penal pública, o que permite investigação mesmo sem denúncia da vítima. A mudança faz parte de uma estratégia do governo para fortalecer o combate à criminalidade diante do avanço das práticas digitais e da necessidade de ampliar a proteção ao patrimônio e à segurança da população. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil tem avançado na criação de ambientes mais acolhedores para passageiros neurodivergentes em aeroportos. Atualmente, 23 terminais já contam com espaços sensoriais ou áreas adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e outras condições relacionadas ao processamento sensorial. A expansão das salas multissensoriais integra o programa de acolhimento ao passageiro com TEA. Essa política de inclusão também se apoia na escuta de direta da população. A pesquisa Aviação Acessível convida passageiros a avaliarem aeroportos e companhias aéreas sob a ótica da acessibilidade. Para participar da pesquisa, acesse aviaçãoacessível.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de saber da previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 5 de maio de 2026. Região Centro-Oeste, Goiânia amanhece com poucas nuvens no céu. À tarde, o tempo abre, céu claro. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar na capital goiana gira em torno de 70 a 35%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, céu com poucas nuvens. À tarde, o tempo abre com uma temperatura mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 30%. Região Nordeste, em Aracaju, Sergipe, céu repleto de nuvens, com chuvisco à tarde e à noite. Temperatura mínima 26, máxima 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Goiânia, em Pernambuco, comemora aniversário com céu nublado, com chuvisco ao longo do dia. Temperatura mínima 23 e a máxima de 29 graus. Umidade do ar varia de 100 a 65%. Região Norte, Porto Velho, Rondônia, tem previsão de tempo nublado com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e chuvisco à tarde. A temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar é de 100 a 60%. Rio dos Bois, em Tocantins, canta parabéns com céu claro pela manhã e à noite. À tarde, haverá acúmulo de nuvens sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 40%. Região Sudeste, no Rio de Janeiro, o dia amanhece com algumas nuvens que se dissipam à tarde, deixando o céu claro. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar na capital fluminense vai de 90 a 35%. Garça, em São Paulo, sopra velhinhas com poucas nuvens no céu pela manhã e tempo totalmente aberto à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Região Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, previsão de dia quente, com muitas nuvens no céu nesta terça-feira. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95 e 60%. Uraí, no Paraná, sopra velhinhas com céu cheio de nuvens pela manhã. À tarde, céu claro. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 5 de maio de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado vai para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 5 de maio. Um alô para os ouvintes de Goiânia, em Pernambuco, Rio dos Bois, no Tocantins, Garça, em São Paulo e Uraí, no Paraná, que sopram as velhinhas amanhã. E agora aquele quadro do Comunica BR para a gente entender e saber como que o governo do Brasil está atuando aí nas cidades. Hoje a gente fala sobre Goiânia, em Pernambuco. Lá a população estimada é de mais de 85 mil pessoas. Lá, pessoal, são 14 mil pessoas, mais de 14 mil pessoas estão sendo beneficiadas pelo Bolsa Família, com pagamento aí médio mensal de R$ 669. Já no Auxílio Gás, nós temos mais de 3 mil famílias beneficiadas por mês. E agora, olha, o programa Saúde na Escola, que é aquela ação do governo aí do Brasil que inclui saúde bucal, auditiva e ocular, vacinação, orientação de combate à violência e prevenção de doenças, a gente tem aí mais de 11 mil estudantes atendidos e aí o número de 42 escolas participantes do programa Saúde na Escola. E agora a gente segue falando de Uraí, no Paraná, uma população estimada em mais de 10 mil pessoas. Lá a gente tem que o auxílio gás está ajudando 272 famílias por mês. No Farmácia Popular, que é o programa do governo que vai disponibilizar 40 tipos de medicamentos para diabetes, hipertensão, asma e anticoncepção, nós temos aí mais de 2 mil pessoas beneficiadas. Temos também um outro programa do governo que atende lá em Uraí, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que auxilia as escolas em despesas de manutenção, material de consumo e ações pedagógicas. Um repasse aí de 160 mil reais. E a gente segue com o nosso assunto federal. Fica com a gente que ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 25 minutos.
Desde 1937, é o IPHAN quem protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que mais nos orgulham. E é também o IPHAN quem ajuda a resgatar personagens e memórias apagadas, reaprender lições que não podem ser esquecidas, redescobrir saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. Onde tem Brasil?
No primeiro bimestre deste ano, mais de 80% das vagas de emprego criadas no país foram ocupadas por inscritos no CAD Único. Os detalhes no boletim do MDS.
O mercado de trabalho formal no Brasil manteve trajetória de crescimento no primeiro bimestre de 2026. Janeiro e fevereiro registraram um saldo de 370.000 e 339 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Desse total, 300.728 vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, ou seja, as pessoas de menor renda do país. Esse total equivale a 81,2% das vagas ocupadas. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos foi de 207.900 vagas. Isso representa 56,1% do saldo total do país e 69,1% do saldo dentro do público do CadÚnico. As mulheres inscritas no cadastro responderam por 50,2% do saldo líquido de empregos. No recorte por faixa etária, 186.880 postos foram preenchidos por jovens de 18 a 24 anos. A maioria dos contratados foi de pessoas de cor parda. Elas representaram 57,9% do saldo do público do CadÚnico. O setor de serviços liderou as contratações de inscritos no CadÚnico, com mais de 156 mil vagas ocupadas. A indústria, com 60 mil, a construção, com mais de 38 mil, o comércio, com mais de 27 mil e a agropecuária, com mais de 18 mil, completam a lista. As informações são fruto de cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com números do CAGED. Reportagem Érica Brás.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Começou hoje e segue até sexta-feira a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora. Promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a iniciativa integra as comemorações do Dia do Trabalhador. O evento é gratuito e é realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no estacionamento do Bloco F. Entre as ações, o público tem acesso à emissão da nova carteira de identidade, orientações sobre direitos trabalhistas e informações sobre programas de diversos ministérios. Também estão sendo oferecidos atendimentos de saúde, vacinação gratuita, mobilização para doação de sangue, perícias do INSS, oficinas, rodas de conversa e feiras, além de praça de alimentação e atrações musicais. Então, se você é de Brasília, aproveite a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora para ter acesso a uma série de atividades voltadas à promoção de direitos, saúde, qualificação profissional e à ampliação do acesso a serviços públicos. A gente segue com o nosso Momento Serviço para falar sobre o pagamento do pé de meia para nascidos em novembro e dezembro, que ocorre aí hoje. Saiba mais no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 4 de maio, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para consultar as demais datas de pagamento do programa Pé de Meia, acesse o site da Caixa em www.caixa.gov.br.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Mas antes, só mais um recadinho muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Pronto, após esse recado, nós voltamos amanhã, das 4 às 4 e meia da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.